Cristine Tedesco, como eu já vinha contando, ela é historiadora, acabou de lançar agora em outubro, na Feira do Livro em Bento Gonçalves, o livro, né, que resgata as mulheres italianas que se destacaram nas artes entre os séculos XV e XVII, não é pouca coisa. Me conta primeiro, Cris, por que fazer um livro que tivesse essa temática?
Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite para a entrevista. E assim, esse interesse meu em trazer as mulheres artistas vem já de algum tempo, né? Eu já publiquei um outro livro sobre a Artemisia Gentileschi. E aí, no período que eu morei na Itália, né, desenvolvi toda a minha pesquisa lá na Universidade de Veneza e nos arquivos italianos, eu acabei identificando várias outras mulheres artistas na escultura, na música, na literatura, e esse material acabou não entrando no primeiro livro, e agora então eu consegui juntar esse material, organizar e analisar as fontes para disponibilizar no livro.
Então, na verdade, já vem um interesse teu de pesquisa, né, da tua pesquisa. Sobre essa questão de pesquisar, qual a tua visão como historiadora da contribuição destas artistas que estão retratadas nesta tua última obra aqui à história da arte?
Sim, essas mulheres elas tiveram grande importância no período em que elas viveram, né? Elas produziram para os principais mecenas da época moderna, né? Ou seja, entre ali os séculos XV e XVII, mais ou menos, e elas depois caíram no esquecimento. Então, é de grande importância hoje a gente trazer esses nomes, essas obras, para que as mulheres também percebam que há muito tempo já a gente vem atuando no mundo das artes, mas as nossas obras, as nossas produções, elas foram silenciadas ao longo do tempo, ou seja, não estiveram presentes nos catálogos, nas exposições, nos museus, no, nas pesquisas. E hoje, então, com as pesquisas desenvolvidas por mulheres, a gente tem esse resgate assim das escritoras, das pintoras, das musicistas.
Interessante. Você mesma disse, né, que teve um período da tua formação, além de ter, né, o teu doutorado em história aqui no Rio Grande do Sul, pela URGS. Você fez essa imersão por quase. Foi um ano, né? 12 meses que você ficou lá em Veneza?
Foi,
12 meses.
foi um ano.
Um ano, né? E além disso, eu sei que você também tem um trabalho focado nessa questão de didáticas museais e percursos táteis pela Artidata de Florença, na Itália. Por que que eu estou pensando isso? Não é para falar de currículo necessariamente, mas é como o currículo se aplica à geografia de alguns lugares que fazem parte da história da arte. Veneza é uma delas, Florença é uma delas, e as duas cidades têm um papel importante quando a gente fala em fenômenos, em movimentos como o movimento da Renascença, né? O movimento da Renascença que deu todo um ar para aquilo que vem depois, né? Para o iluminismo, para um movimento, um jeito de pensar a vida em sociedade depois. Então, eu queria te perguntar bem isso, sabe? A tua presença em Veneza, o teu estudo sobre Florença e essas geografias aplicadas a entender como estamos no mundo hoje a partir de uma visão artística. Que lugar é esse que estamos hoje a partir dessas suas experiências?
Certo, hoje a gente tem uma série de ativismos feministas, né, que contribuem bastante para a presença das mulheres artistas nos museus, seja nessas cidades em que se originou, digamos assim, o pensamento renascentista e que depois acaba influenciando a contemporaneidade, mas no passado essas mulheres tiveram uma grande inserção nessas cidades. Depois, no século XIX, elas acabaram caindo no esquecimento, e a partir da metade do século XX, e agora também essa primeira metade do XXI, a gente vai ter uma inserção de mulheres nos museus, fazendo curadorias e aí trazendo de volta essas mulheres para os museus em que elas já estiveram presentes no passado, né? Então, elas produziram para os mecenas dessas cidades importantes do Renascimento, depois foram silenciadas, e aí agora elas retornam. Inclusive, eu estive em algumas exposições em Florença, em Veneza, em Roma, em Nápoles, que são cidades importantes para o Renascimento, para o Barroco, e que hoje, então, essas artistas reaparecem, digamos assim, a partir do olhar de historiadoras, de museólogas, de filósofas. Então, é um movimento contemporâneo, assim, de trazer essas referências femininas que durante algum tempo ali, mais de 100 anos, elas ficaram completamente esquecidas.
É, o teu livro, como eu disse, né, eu tenho ele aqui, Cris, me chamou muito a atenção, assim, você traz algumas obras, né, traz as artistas e algumas obras para exemplificar, realmente, assim, é algo surreal a qualidade e talvez a gente está aprendendo, né, como humanidade a apreciar a arte de uma maneira mais democrática, né, até pouquíssimo tempo atrás, a arte, em especial essa arte de museu, essa arte de galeria, ela era muito restrita a algumas elites, né, hoje a gente consegue acessar de forma mais fácil, seja por exposições, seja diretamente por obras como a tua, mas acabei me lembrando, né, de que as mulheres, neste período que a gente estava falando dessa geografia, né, destes lugares físicos que fazem digamos assim, um respiro para o mundo todo e dão um jeito de pensar, foi uma época muito masculina. As mulheres, elas figuravam nas obras sendo pintadas e não necessariamente como pintoras, né? Eu lembrei do Nascimento de Vênus, né? Do Botticelli e lembrei de algumas técnicas também que foram criadas neste período de preservação, por exemplo, de pinturas, né? Pintura a óleo não existia até um pouco antes desse movimento, né? Era feito com ovo. Eu queria que você trouxesse algumas curiosidades para a gente também, quem sabe, entender um pouco a contribuição destas mulheres artistas a isso que eu estou dizendo, né? As novidades, aquilo que ficou deste período como um legado para a humanidade.
Sim, elas deixaram como legado para a humanidade a utilização de algumas técnicas, né? No caso, a pintura sobre cobre, por exemplo, a pintura a óleo. E essas artistas, elas às vezes tinham dificuldades até para conseguir os materiais, porque quando elas começavam a se tornar conhecidas, né, os artistas homens em geral passavam a difamá-las. Então, ela tinha muita dificuldade para conseguir comprar os materiais, comprar o lápis lazuli, que era uma rocha, né, utilizada para produzir a cor azul, por exemplo. Então, se tornava muito mais difícil para elas o acesso. Até na escultura também, né, o acesso ao mármore, por exemplo, né, quando a Properzia de Rossi se torna muito conhecida na cidade de Bolonha por conta das suas esculturas, ela passa a ser atacada na sua virtuosidade, né, como era um termo da época, e aí ela passa a ter dificuldade para conseguir esses materiais. Então, às vezes, o senso comum pode pensar assim: ah, mas essas artistas não foram tão conhecidas, porque não tem tantas obras delas. Mas tem todos esses aspectos que dizem respeito ao acesso aos materiais, que acabam, às vezes, fazendo com que as obras dessas artistas não sejam tão numerosas em quantidade, mas elas são significativas em relação ao período em que foram produzidas. E no caso da Artemisia, por exemplo, ela conseguiu ter um acesso maior porque ela teve fama internacional. Então, ela produziu também para mecenas dos reinos da Espanha, da França, da Inglaterra. Então, ela conseguiu uma inserção maior e, por conta disso, o legado dela também acabou se tornando mais numeroso no aspecto da quantidade de obras. E também no desenvolvimento das técnicas. Então, ela desenvolveu técnicas mais avançadas no uso do claro e escuro, que já tinha sido utilizado pelo Caravaggio e até em outras técnicas do Da Vinci, que vieram antes. Mas a Artemisia acabou se tornando muito conhecida pelos efeitos de claro e escuro, pelos aspectos cromáticos da obra dela. Tanto que, na época, era dito o efeito Artemisia, o amarelo Artemisia, porque ela, de fato, conseguiu fazer misturas e produzir imagens que acabaram se tornando referência para outros artistas que vieram depois, né? Tanto nesse aspecto do pigmento, como também da representação do corpo feminino, mais imponente, mais forte, né? Não tão submisso como era comum de aparecer nas obras dos artistas anteriores. Então, ela teve um legado maior, digamos assim, por conta dessa inserção dela fora da Península Italiana também.
Que interessante. Você está falando da Artemisia Gentileschi. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. O Gentileschi, é isso mesmo?
É, Gentileschi, seria.
Gentileschi. Muito obrigada. Muito obrigada, Gentileschi. A gente sempre aprende, né? Adoro aprender coisas novas, porque é isso, né? São pessoas, foram mulheres que abriram a mente numa época que sim, foi favorável para isso, mas foi favorável não para todos, né? Nunca é favorável para todos. Então é bacana você trazer este olhar. Além da Artemisia, quais foram as outras mulheres que você destacou aqui no teu trabalho?
Então, teve a Properzia de Rossi, que foi a primeira escultora de que se tem conhecimento. A Plautilla Brit, que é também a primeira arquiteta a ser mapeada, digamos assim, na linha do tempo da história. Claro que a gente da história sempre tomou um cuidado para não falar a primeira pessoa que fez isso, a primeira, porque talvez existam outras que a gente ainda não identificou, mas as mais antigas que a gente conhece seriam essas, né? Então, na escultura, a Properzia de Rossi, na arquitetura, a Plautilla Brit. E aí a gente tem na música também a Bárbara Strozzi, que foi uma grande compositora de árias, trios, madrigais. Então ela foi cantora, compositora, né? E teve grande fama, principalmente em Veneza. E também em Veneza eu acabei conhecendo os trabalhos das mulheres escritoras. Então a gente tem a Lucrezia Marinelli e a Arcangela Tarabotti, que são as duas principais que eu selecionei, que tiveram grande inserção nas academias literárias da época. E na pintura, então, além da Artemisia, tem a Sofonisba Anguissola, a Lavínia Fontana e a Elisabetta Sirani, que foram três pintoras que, junto com a Artemisia, conseguiram, digamos assim, deixar sua marca, né? Porque, na realidade, tem muitas outras mulheres, além dessas nove que estão no meu livro, que até eu fiz questão de colocar como anexo, uma listagem de mulheres da época moderna, que ainda são bastante desconhecidas. Então, a ideia do livro é fomentar outras pesquisas, outras publicações, até dos manuscritos dessas mulheres, né? Porque no
Certamente.
caso das escritoras, a gente tem textos ainda não publicados delas, que ficam lá nas bibliotecas antigas da Itália, nos arquivos históricos.
Bacana. E, aliás, eu faço questão também de destacar, né, que o papel do pesquisador é pesquisar, trazer luz, né, sobre um tempo, resgatar, quem sabe, alguns assuntos que ficaram, digamos assim, obscuros na história ou não foram destacados o suficiente, o quanto mereciam, para a gente entender de onde a gente veio. Mas é papel também da comunicação dar a conhecer isso, né, de várias formas, de várias frentes. Por isso a insistência com a entrevista hoje. Cristine, deixa eu te perguntar. O teu livro, obviamente, ele é o resultado de pesquisa, ele tem este caráter, né? Ele é uma obra que mostra o trabalho feito com pesquisa. Ele não tem tanta poesia, tanta literatura, embora ele mostre, ele catalogue e mostre muito as obras. Para quem você imaginou assim o teu público leitor e onde acessar o livro agora?
Tá. Bom, o meu público leitor, ele tem um caráter mais abrangente, porque o que acontece no outro livro, que era a publicação da minha tese de doutorado, aí sim tinha uma questão assim mais de um público acadêmico, talvez. Mas nessa publicação, tem um elemento da acessibilidade, né? Então eu usei uma linguagem simples no texto, né? Usei capítulos curtos, sem grandes citações, sem grandes referências bibliográficas no texto, que é justamente para atingir um público mais amplo, porque o projeto cultural tem essa abrangência, né, de propor atividades, né, tanto que no projeto a gente tem atividade de oficinas, né, a gente está desenvolvendo um jogo didático, a Eunice Pigosso, da Livraria Dom Quixote, ela está desenvolvendo um jogo didático para a gente aplicar em oficinas, em escolas, em instituições de Bento Gonçalves, da região. Então, tem esse caráter, né, mais abrangente de público. E eu tenho agora, nas próximas semanas, um segundo lançamento que vai acontecer em Vacaria, na Associação Ateliê Livre. Então, no dia 7 de novembro, às 18 horas, a gente vai fazer o lançamento lá. E depois, em Porto Alegre, na Feira do Livro, no dia 14 de novembro, às 18 também. E nesse momento, eu tenho disponível na Livraria Dom Quixote, aqui em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, na Livraria do Arco da Velha. E em Porto Alegre, em breve, vai estar disponível na Bamboletras. Então, no momento, tem esses três locais e também diretamente comigo, né? Eu tenho alguns exemplares em casa, então posso encaminhar, se alguém fizer questão de ter o autógrafo. É uma edição que é a primeira publicação impressa também da minha editora, então estou estreando ali nesse cenário da edição de livros. Então, tem sido uma experiência enriquecedora, né? Um aprendizado novo para mim também, nesse universo da edição de livros.
Bem bacana, achei muito sensacional e como eu disse, né, o livro ele quebra um paradigma de olhar não só tudo que você já falou, ou seja, esse protagonismo feminino na execução da arte em várias formas de expressão, né, na pintura, na literatura, na música, mas eu achei muito interessante, em especial porque o livro, como ele é estático, ele precisa de imagens, então tem muita muita representação de pinturas. Eu achei sensacional. Primeiro, para mim parece uma galeria de arte assim, que tu pode folhear ela na escultura, na pintura de uma forma geral. E os temas propostos por estas artistas contemporâneas, né? Esses temas que muitas vezes colocavam não só a mulher retratada de uma maneira um pouco mais forte, não tão frágil como você já colocou, mas ela também num lugar de destaque, enfrentando grandes autoridades, como é o caso aqui, né? Do Capitão Alexandre, o Grande, colocado no poço, a Judite, que coloca, né, a cabeça de um líder, né, de um tirano da sua época, agarrada nos cabelos. Quer dizer, são representações bem audaciosas por período, né?
Os artistas homens, eles também representavam esses temas, porque são temas da tradição mitológica, da tradição bíblica, ou mesmo da historiografia, digamos, visual da época. Então, era comum os artistas representarem esses temas. Mas as obras das artistas mulheres, elas colocam um protagonismo muito maior na figura feminina. Então, são mulheres fortes, são mulheres que teriam a força física necessária para usar uma espada e decapitar a cabeça do líder do exército, ou então para jogar um tirano ao poço. Então, são corpos femininos muito protagonistas nesse sentido, assim. E eu também fiz questão de ter imagens em qualidade no livro, né? Porque para mim é importante garantir o acesso, né, visual também às obras. Então, são mais de 30, né, 36, 37 obras disponibilizadas no livro. E esse aspecto da qualidade visual também é importante, porque a gente vai ter condição de observar as cores utilizadas, que muitas vezes as cores determinavam os valores das obras, né? Como eu comentei do azul, por exemplo, que era uma rocha difícil de conseguir, então quem tinha o azul disponível na sua obra conseguia um valor bem mais elevado, né, do seu quadro, da sua pintura. Então, o aspecto da cor, né, das imagens, ele influencia bastante. E nós fizemos, né, um trabalho muito intenso junto com a diagramadora do livro para garantir isso.
Perfeito, bacana demais. Gostei muito desse papo, viu, Cris? Valeu a pena de ter insistido. Muito obrigada pela tua presença e sucesso sempre no, na tua carreira.